Permitam que eu registre a presença do senador Clécio, que tem nos ajudado muito aí na construção da regulamentação da profissão dos trabalhadores no transporte. E também está conosco aqui o deputado Celinho, do PCdoB de Minas Gerais, que desde o início trabalhou muito também. Pois a gente vai registrar a presença dos outros convidados. Então, o procurador, doutor Adélio, convido para vir à mesa. Continua, continua.
Então, a questão da nossa estrutura não é esse.
Senador Clécio, não é só uma vontade minha, é uma imposição aqui da mesa. O Arthur diz que o senhor tem que vir para a mesa. Obrigado, Arthur. Está conosco também o deputado federal, Miquel Correia, do PT, também, já bem-vindo. A palavra continua com a Ruth.
Obrigada. Então, como eu estava dizendo, e também foi mencionado aqui que essa é uma estrutura velha, antiga, mas a questão não é a estrutura, a questão é como ela é utilizada, né? Porque isso, de uma forma bem ou mal, ela tem mantido os ramos de produção unidos, unificados, essa estrutura, certo? E as negociações, convenções coletivas e acordos coletivos, eles são discutidos por ramos de produção. E o que a gente vê, às vezes, em outros países, a criação de sindicatos por empresa é que fica uma coisa absolutamente impossível de se negociar, porque você tem pequenas empresas, microempresas, enfim, uma série de outras, onde daí impossibilita, na verdade, essa negociação e também a organização dos trabalhadores. E aí, se falando na liberdade de organização dos trabalhadores, isso a gente pode melhorar. A gente pode melhorar, e o movimento sindical está discutindo um projeto de lei das práticas antissindicais. Esse projeto, sim, interessaria muito que a gente aprovasse aqui no Congresso Nacional, porque ele coíbe, na verdade, essas práticas que impedem que os trabalhadores se organizem no local de trabalho, que impedem que os trabalhadores se associem às entidades sindicais, que impedem que os trabalhadores e que as entidades tenham o gerenciamento dos seus próprios recursos financeiros sem interferência do poder público, enfim, que impedem a ingerência do poder público em questões como a questão de greve, de manifestações e outras questões mais que está sendo feita pelo interdito proibitório, enfim, são questões que precisam ser legisladas e precisam ser regulamentadas, e eu discordo aí também do representante da Anamata que o Estado não tenha nada a ver com isso. Porque, como se disse aqui, são dois lados totalmente desiguais, o lado dos trabalhadores e o lado das empresas, né? Então, nós não temos na verdade, uma total liberdade de organização dentro das empresas. Os sindicatos não podem entrar nas empresas. Os sindicatos, para entrar numa empresa, ele tem que ter autorização dessa empresa para poder entrar. Vários trabalhadores e várias empresas, eles preferem se filiar diretamente ao sindicato sem que a empresa nem saiba que eles são filiados, porque eles são mandados embora. Então, nós vivemos ainda numa época e num período em que nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de eleição, nós temos liberdade de várias coisas, mas nós não temos a liberdade dentro das empresas. E isso é uma coisa em que a propriedade ainda é considerada um bem a ser mais protegido do que a liberdade coletiva ou liberdade individual desses trabalhadores. Então, enquanto houver essa situação, nós precisamos, sim, de leis e que o Estado garanta a igualdade, na verdade, de manifestação, de oposição, de reivindicação, de indignação dos cidadãos e especialmente dos trabalhadores. Então, nessa questão das práticas antissindicais, nós precisamos de uma legislação que garanta esse direito, que é um direito humano, na verdade, de expressão e de organização, são direitos humanos. E nós temos que nos concentrar, eu acho, que essa PEC, a 369, ela foi construída durante uma época e durante um período, sob determinada circunstância, onde houve um consenso do movimento sindical, mas onde, na verdade, ninguém ficou satisfeito com as posições. E se acabou fazendo uma PEC que, na verdade, é um monstrengo. Se juntou várias partes de vários pensamentos, de várias coisas, se colocou numa PEC que não foi para frente justamente por isso, porque, na verdade, ela não tem o apoio total e absoluto de ninguém. Então, o ideal seria o arquivamento dessa PEC ou a criação ou a modificação dessa PEC de uma forma que ela contemplasse as principais preocupações do movimento sindical hoje, que elas não estão, na verdade, centradas, elas não estão, na verdade, centradas nessa questão do imposto sindical ou não estão centradas nessa questão da própria estrutura sindical. Hoje, o movimento sindical, a pauta do movimento sindical, ele está em outras convenções da OIT que não estão sendo cumpridas aqui no Brasil, apesar de ratificadas, como a Convenção 100 e a 111, que trata da não discriminação, que trata da questão de trabalho escravo, que ainda existe no Brasil. Nós temos a questão do trabalho infantil também, que é outra questão que tem que ser atacada no Brasil e nós temos que juntar o movimento sindical e o Congresso Nacional nessa questão. Nós temos a regulamentação da Convenção 151, que garante a negociação coletiva dos funcionários públicos, dos servidores, e que precisa também ser regulamentada. Nós temos que ratificar, aí sim, a Convenção 156, que trata do trabalho doméstico para os trabalhadores, para a questão dos trabalhadores, como conciliar trabalho doméstico e trabalho remunerado. Nós temos a Convenção 158, que trata da questão da demissão imotivada, e que trata que isso é um grande problema hoje no mundo do trabalho, que é a rotatividade da mão de obra, que é uma coisa que também atrapalha a sindicalização. Como que a gente vai sindicalizar se metade do contingente de trabalhadores gira a todo ano? Todo ano gira. Então, esses trabalhadores não param no lugar de trabalho. Como trazer esse pessoal e sindicalizar essas pessoas, trazer para a organização sindical? Então, esse é um problema. E temos a recente Convenção 189, que foi aprovada esse ano, que regulamenta o trabalho da empregada doméstica, dos empregados domésticos, que também é uma prioridade, já que nós temos mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos aqui nesse país. Então, nós temos uma série, uma pauta, eu acho, do movimento sindical com o Congresso Nacional, que eu acho que deveria ser filtrada, deveria ser criada talvez uma comissão para fazer um levantamento de todos os projetos de leis, PECs, etc. e tal, que estão tramitando, e sintetizar isso nas coisas que são hoje as prioridades do movimento sindical, e aí a gente sim trabalhar em conjunto para que essas leis, esses projetos fossem aprovados e em regime de urgência. Porque aquilo que nos une, eu acho que é aquilo que a gente deve continuar trabalhando, continuar batalhando, porque, como já mencionaram aqui, são poucos os deputados e senadores que estão com os trabalhadores, que defendem os interesses dos trabalhadores e que têm compromisso com a classe trabalhadora. São poucos. Existem em todos os partidos, a gente até poderia dizer que tem alguns em quase todos os partidos, mas são poucos e que necessita, a gente necessita ter uma coordenação de esforços para ver o que realmente é importante e interessa a gente nesse momento estar levando à frente e estar votando e implementando aqui nessa casa. Muito obrigada, quero agradecer. E encerro aqui as minhas palavras pedindo desculpas, porque o nosso deputado Paulo Pereira da Silva, que é o presidente da Central, não pôde estar presente, porque está em outras discussões também, que estão discutindo várias coisas nessa Câmara ao mesmo tempo, na Câmara dos Deputados também, sobre terceirização, sobre outros assuntos. E agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada.
Muito bem, essa foi a Ruth Coelho Monteiro, que falou em nome da Força Sindical. Como a Ruth falou aqui, Ruth, nós temos debatendo e discutindo diversos assuntos no mesmo momento. E esta audiência pública, ela iniciou com o debate da questão sindical e o direito dos trabalhadores. E pelo que percebi aqui, Clécio, o entendimento que a gente está tendo, que é muito melhor quando as coisas vêm de fora para dentro do que a gente ficar num embate aqui dentro de quem leva, de quem ganha, de quem perde. E eu acho que esse momento aqui agora tem uma simbologia. Quando nós estamos discutindo aqui nesse fórum, nessa audiência pública, direito dos trabalhadores e a organização sindical, nós teremos agora um momento em que empresários e trabalhadores construir uma redação de um projeto de regulamentação da profissão de motorista. Uma luta que nós viemos travando, eu digo travando até, entre nós durante mais de 20 anos. Eu me lembro que apresentei um projeto nesse sentido, meu senador, há mais de 20 anos, o senador Gilvan Borges foi o relator e o projeto caiu, sei que não avançou. E nesse momento, os projetos estão aqui na casa, tendo um do prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zirman, e tem um estatuto que eu também apresentei. Então, em cima de um desses projetos, a gente vai construir um acordo, pelo que eu percebo, sem prejuízo de continuar debatendo o estatuto para avançarmos mais. Então, eu gostaria muito que, nesse momento, o Faustino, aí mesmo, Faustino, que você usasse a palavra para dar o norte do processo do diálogo aqui e da entrega do documento à mesa. Aí você, eu sei que o doutor Pedro Lopes é que vai entregar, mas você foi um dos que ajudou muito nessa articulação. Eu participei de alguns encontros nos estados e uma meia dúzia de audiência aqui nessa comissão.
Ok, boa tarde. Senador, eu queria dar um informe antes, que diz respeito à audiência de terça-feira, que tem tudo a ver com o assunto. Na terça-feira, nós vamos estar discutindo aqui na Comissão de Direitos Humanos a manutenção dos planos de saúde corporativo com o término do contrato de trabalho e para os aposentados e os trabalhadores demitidos, né? O artigo 30 e 31 da ANS, e que esses trabalhadores acabam perdendo o direito, né, de continuar com o plano. Então, nós vamos ter audiência aqui na terça-feira, dia 1º, e é uma ação do Fórum das Centrais Sindicais, né, de Saúde e Segurança no Trabalho. Então, é uma ação das centrais sindicais, né. Na questão do processo, senador, o senhor sabe, né, nós já estamos aí há mais de 20 e tantos anos, o senador Clésio também sabe disso, né, há mais de 20 anos, e vem construindo a proposta. Tem mais de 30 projetos tramitando, né, e, finalmente, com as discussões evoluindo nos diversos fóruns, conseguiu chegar num consenso entre CNT, CNTT, T e outras, o pessoal do Autônomos, aí participou vários, né? Teve uma série de audiências na questão do Estatuto do Motorista. Na primeira fase foi 6 audiências, depois tivemos a segunda fase, né? E fora toda a discussão que vem desde o processo lá no Mato Grosso, acompanhado pelo Ministério Público, né? E, finalmente, a gente consegue chegar, eu não sei nem como é que fechou, nem nada, mas consegue chegar a um consenso, né? Então, é o ato, acho que, importante, né, para os trabalhadores em transporte, né? Como será terça-feira também para o pessoal do comércio, né? Só que eu gostaria de convidar é o vice-presidente da CNT, o que o senador Clésio quem vai participar da mesa é o vice-presidente, né? Então, a importância...
Aqui na mesa, vamos convocar aqui, Dr. Pedro Lopes, vice-presidente da sessão de cargas da CNT, que venha à mesa, por favor.
E ressaltando, senador...
Providencie uma cadeira para ele sentar aqui ao nosso lado.
Ressaltando, senador...
A Ruth gentilmente cedeu aqui o lugar na mesa. O plenário disse que é bom que uma mulher ficasse na mesa. Mas a Ruth disse que não há problema nenhum, ela vai e volta e o debate continua.
E ressaltando, senador... Ressaltando que a discussão não termina só na... no PL, o PLC, que é o 319. Ele continua no Estatuto do Motorista. Então, a discussão, o que não foi contemplado na regulamentação, estará sendo discutido no Estatuto, quando nós já estamos prevendo uma audiência para o dia 28 de novembro.
Aqui na comissão.
Para tentar fechar um acordo do Estatuto.
Pelo menos de procedimento. Como é que vamos encaminhar dali para frente?
E... Para terminar, o senador Ricardo Ferraço, que é o relator, né, no momento do estatuto, ele teve que viajar, mas tem a assessoria dele está presente e ele vai dar continuidade.
Bom.
Né?
Isso. O assessor Valdir do Leal, Ricardo está aí?
O Valdir Leal.
Ah, é Valdir, assessor. Muito bem, é fundamental, viu? O Ricardo, na verdade, o Ricardo Ferraço é um grande senador, quero fazer esse registro aqui, parceiro, muito tranquilo, muito equilibrado. Ele disse, Paim, se vocês construíram o acordo, contem comigo, não tem por que eu não fazer com que o projeto avance. Tanto dos comerciários, que ele também é o relator, como esse dos motoristas. Então, no momento da entrega, eu vou pedir que você também venha aqui na frente para receber em mãos o relatório final, que vai ser o nosso projeto, ou seja, o projeto do setor na proposta de um substitutivo do relator.
Ok. Obrigado.
Então, passamos a palavra nesse momento para o doutor Pedro Lopes, ou primeiro para o senador Clécio. Senador Clécio, o doutor Pedro, o senhor que manda. Senador Clécio, com a palavra.
Senador Paulo Paim, cumprimento e admiração, respeito que todos nós temos pelo senhor, pelas suas causas que defende, um grande defensor do trabalhador, das causas sociais, e isso valoriza muito a nossa casa. E eu aprendi muito na convivência com Vossa Excelência, essa importância que tem das preocupações sociais, as preocupações maiores que nós consideramos para esse país. Né? Eu queria que o documento vai ser apresentado pelo Pedro Lopes, pelos trabalhadores aqui, cumprimentar também o nosso Celinho, cumprimentando a ele, cumprimentar o Hamilton, nossos presidentes aí, trabalhadores, são todos pessoas que vêm aí lutando a favor da causa da classe trabalhadora. Mas dizer o seguinte registro que eu acho importante, senador, eu acho que a empresa, além de tudo e acima de tudo, ela tem uma função social muito forte. E a função social é o principal. Né? E no momento que nós enxergamos dessa forma, e provavelmente esse resultado, que é um inicial, sem dúvida, de outras discussões terão que ocorrer na formulação final de todo o Estatuto do Motorista, é resultado exatamente dessa visão. É o empresário também vendo que a empresa dele tem uma função social muito forte, o trabalhador também vendo a importância da função social da empresa, mas a função econômica também em toda a sociedade. E dentro desse processo aqui é a nossa visão. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de passar momentos aí muito importantes na convivência aí com o Hamilton, né, Hamilton? Nós tivemos oportunidade de ser companheiro de trabalho, né? Naquela época, você era motorista e eu, com muita honra, estive junto com você no processo de gerenciamento da empresa. E a gente sabe as dificuldades que nós enfrentávamos naquela época. Dificuldades até de visão mesmo, dessa visão mais aprofundada que só a vida nos dá, né? Só a convivência, a convivência no parlamento, a convivência com Vossa Excelência que nos dá. Então, eu poder estar aqui hoje, junto com o senador Paulo Paim, e aí exaltando também, registrando aí o papel importantíssimo do senador Ricardo Ferraz, que tem sido também um grande parceiro, um lutador dessas causas do trabalhador, das causas também do transporte, que é importante para para a sobrevivência da nação e para todo esse processo de infraestrutura também de transporte, registrar que a alegria é muito grande estar aqui hoje, poder estar ao lado do senador Paulo Paim. Não é pouca coisa, muita coisa para mim, senador, pode estar certo, viu? Muita coisa, é muito importante. Eu acho que esse que é importante do mundo, a gente chegar nessas horas e poder estar ao lado de um grande líder que é o senhor, de um grande senador, de uma grande pessoa que sempre teve essa preocupação profunda. E a gente, com a vivência e com a vida também que nós passamos, eu fui trocador de ônibus, eu dirigi ônibus lá junto com o Hamilton também em alguns momentos, e a gente sabe a importância que tem o trabalhador, principalmente nessa área de transporte. E eu vendo aqui os pontos que foram acertados, eu citaria um só que eu acho fundamental, a questão do tempo direção. Eu acho que isso é fundamental, porque o tempo de direção, que efetivamente, né, que traz toda a carga de pressão sobre o nosso motorista, principalmente, e isso está sendo resolvido aqui nessa discussão. E outros pontos importantes também, outros também vão ser discutidos mais para frente, mas foi um grande avanço. E esse avanço só ocorreu porque, de um lado, vem todo esse trabalho aí do senador Ricardo Ferraz, senador Paulo Paim também liderando esse trabalho, e num momento também, em algum momento, eu tive realmente posicionar mais forte, até assustou um pouco o nosso segmento, mas aí o pessoal acordou e falou, não, gente, o senador Clésio tem razão, nós também temos que ter preocupação, temos que corrigir e corrigir os nossos caminhos. Eu acho que aí esse é o grande resultado hoje, para mim realmente é muito importante. Obrigado, senador.
Muito bem, esse foi o senador Clésio.